galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e eu não assisto a Guerra dos Sonos.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Leandro e a disputa pra se cortar no Trono de Ferro vai começar, hein? Só não vale chorar, hein, Rei Joffrey?
E aí, meu povo? Aqui quem fala é o Gui. E Caverninha do Amor Scamming, né? Entendedores entenderão.
E aí, galera? Aqui é o Rafael e... Você não sabe nada, José Guilherme.
Olha só. Muito bem, senhores. Estamos reunidos aqui para falar sobre Game of Thrones, ou, na minha opinião, a Guerra dos Sonos. Porque a série está voltando para sua terceira temporada nesse domingo agora, dia 31 de março. E nós reunimos os especialistas, os experts sobre essa série, para comentar sobre a primeira temporada, a segunda temporada e o que eles estão esperando para essa terceira temporada. A partir de agora, eu começo a ficar mudo, porque eu não vou falar, eu vou tirar o meu cochilo, e aí fica a respeito de vocês, a rigor de vocês, aproveitem bastante. E aí, senhores, primeira temporada de Game of Thrones, por favor.
Antes de tudo... Ah. Você lave a sua boca antes de falar Guerra dos Sonos, hein?
Exatamente.
Meu irmão, eu falo o que eu quiser, entendeu?
Você lave a sua boca, senão tu vai ser excluído desse podcast.
Eu falo o que eu quiser, porque os programas é meu, entendeu?
Nós vamos monopolizar. E
você... O programa é meu. Eu vou fazer greve de review, então.
Eu sou o moderador da chamada, posso derrubar qualquer um de vocês a qualquer momento. Então
derruba que eu quero ver.
Tem certeza? Ah, então é guerra aqui mesmo, é isso?
Exatamente, exatamente.
A guerra dos tronos chegou sabe, aqui.
Edu é a encarnação de Joffrey aqui.
Eu não sei quem é esse moço, ele tem barba. Barba e cabelo encaracolado. Então não sei quem é. Então não sei quem é, não. Mas vamos falar então da primeira temporada de Game of Thrones, né? O sucesso literário aí do George R.R. Martin. Esse livro que chegou no Brasil se tornou uma série que as pessoas comentam. Você chega nos transportes coletivos da vida, porque somos pobres, andamos de transporte coletivo. As pessoas estão lendo seus tijolos. É isso e 50 Tons de Cinza, né? Os homens lendo Game of Thrones e as mulheres lendo 50 Tons de Cinza. Varia de vez em quando, mas em geral é isso.
Mas, eu já trolei uma mulher que estava lendo Game of Thrones no metrô.
Ah, é?
A gente tava cruzando na escada rolante, aí eu falei que um personagem morria. E ela tava no começo do livro, nem tinha chegado naquela parte ainda. E ela ficou chocada, acho que o resto do dia, me odiando. Deve ser por isso que tudo na minha vida dá errado.
Gente, dar spoiler é mega evil, ainda mais de Game of Thrones, porque todo mundo morre naquele negócio.
Não, cara,
foi meio que uma aposta, então...
Não, claro, o pior, antes de a gente entrar no assunto de fato, o pior é um dos seus melhores amigos chegar e falar pra você quando um personagem que você falta pouquíssimos capítulos pra você chegar nesse personagem, morre. Né, Rafael?
Essa parte nem eu li ainda, e você falou que tinha lido já. Eu
disse, não, tá. Você entendeu
não,
errado.
É porque tem gente que não sabe o que é política de spoiler e anti-spoiler, porque tem uma menina também que faz... estuda com a gente, comigo e com a Aline, que assim, né, a gente tava na fila do restaurante universitário, ela começa a falar de Game of Thrones. Ah, mas quando eu fiquei chocada quando fulaninho morreu, porque eu não esperava, eu gostava dele muito, eu disse... Eu olhei pra cara dela e falei, eu não li os livros ainda não, ela fez, nem eu, mas eu vou atrás de spoiler. Eu disse, obrigado, mas eu não queria saber.
Não, tem gente que gosta, tem colegas meus no trabalho que também não leram os livros ainda, ou leram só o primeiro e, assim, ou sabem algumas coisas que eu não sei e querem me falar, falam, não, pô, não fala, porque eu não gosto de spoiler, contanto que eu não vejo promo de episódios novos, não leio nada a respeito, porque eu gosto de ir pro episódio cego. E tem uns que até pedem, pô, conta aí, cara, você que tá no livro 5 já, conta aí pra mim o que aconteceu e tal, e sentem maior prazer, eu acho que é, porque, assim, não sei se é porque a pessoa não tem tempo, ou às vezes realmente não gosta de ler, ou prefere só ver a série, então gosta de saber antes.
Cara,
mas...
a gente comentou isso numa outra gravação, eu, o Gui ali, a gente comentou isso numa outra gravação a respeito de spoilers. Eu sou uma pessoa que eu não me importo com spoilers, porque eles não tiram a graça pra mim. Dependendo do spoiler, ele me deixa com mais vontade de assistir e de querer saber.
É, exatamente.
É, eu não tenho, por exemplo... Eu também, assim, eu não tenho problema de spoiler de The Walking Dead, por exemplo. Já sei quem é que morre essa semana em The Walking Dead, assim, de boa. Porque AMC não esconde nada. Mas, assim, Game of Thrones eu tenho porque, assim, eu tenho besteira com spoiler de livro. É uma coisa que eu não gosto de levar. Mas de série eu também tenho muita, não.
Não, eu já sou completamente diferente, cara. Eu detesto, porque, por exemplo, esse spoiler que o Rafa me deu ontem, daqui a
Que
pouco
você
eu vou.
quase chorou, aliás.
Daqui a pouco eu vou ler. Faltam poucos capítulos para eu chegar, até porque eu já tô praticamente no fim do livro. Mas é ruim, porque eu fico pensando, 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 aí eu falo, pô, e quando eu vou ler aquele boom, sabe, que eu gosto de ter, eu não vou ter mais. Então eu detesto, cara, spoiler, sim. Não é minha praia saber de nada do que eu acompanho e que vai acontecer. Então eu fujo legal e quando alguém começa a falando de The Walking Dead, a gente não é o nosso foco, mas essa semana aconteceu isso lá no trabalho, começaram a falar que leram quem morreu, eu meti o dedo no ouvido igual criança e lá, 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 lá e saí da sala,
Ah,
cara.
mas The Walking Dead pode ficar tranquilo, porque já tá tão diferente dos quadrinhos.
Mas
Não,
aí o.
mas isso aí é porque, fugindo de novo do assunto bem rapidinho, isso é porque a AMC não segura, já saiu foto de quem morre, gente virada zumbi, igual saiu da Sofia antes de saber que ela era que tava no celeiro.
É verdade. Mas vamos falar de Game of Thrones. Ou melhor, vocês vão falar, eu não vou falar nada. Por favor, senhores, do que se trata Game of Thrones?
Gui, é com você. As
Bem, assim,
honras.
Game of Thrones, né, é uma série épica que retrata a convivência, a aparentemente pacífica entre várias nações de um reino. O reino é Westeros, a gente tem algumas nações que foram unidas por uma família, que é a família dos Targaryen. E como a gente entra na série, a gente já entra num período meio nebuloso. A mão do rei, que é um cargo bem alto, morreu e tudo mais, e um personagem que é o Ned, no caso, um dos personagens principais, é designado para ocupar um dos cargos mais almejados em Westeros. E nisso a gente vai de cara, a gente vai percebendo que tem um jogo de interesse grande mascarado por várias outras coisas que aconteceram no passado, e esse passado é o que realmente guia a história de Game of Thrones. A gente tem a clássica frase que eu acho que figura na mente de toda pessoa que já ouviu falar da série, que é o Winter is Coming, que é mais, eu acho que é mais um estado de espírito do que realmente uma coisa que vai chegar em Game of Thrones. Mas é nessa trama, nesse enredo, os próprios criadores definiram como The Sopranos Medieval, que a HBO vendeu sua série e ela foi um sucesso estrondoso. É uma série de conspiração que envolve magia, envolve aquela temática sexual da HBO, envolve a violência gráfica que só a HBO sabe fazer, e com uma produção cinematográfica, porque são efeitos especiais que tiram suas palavras, locações incríveis, e esse é um resumo geral do que se trata a ideia da primeira temporada de Game of Thrones. Mas, assim, eu gosto muito, uma das minhas temporadas de séries favoritas essa temporada. Eu tenho alguns problemas com a segunda, mas, no geral, me agradou bastante. Até porque me incitou a ler o livro, eu li o livro e gostei mais ainda. E, no geral, é isso. A primeira temporada de Game of Thrones é isso aí.
O Gui, é uma pergunta assim, especificamente com todos os ingredientes que tem Game of Thrones, que são dragões, que são guerras, é aquele feudalismo europeu, como o George mesmo falou que foi baseado, de tudo que tem, todos os ingredientes da trama, o que que mais te chama a atenção, assim, o que que te mais prendeu na série?
O que mais me prendeu na série foi a capacidade que tanto os roteiristas como o material original têm de construir personagens que eles têm uma profundidade que não é muito costumeira em produções épicas. E você consegue captar aquela coisa, o significado. Você vê um vilão, mas no outro episódio esse vilão faz uma coisa que já não deixa você com tanta raiva, por causa que no passado. Essa complexidade que me faz gostar muito da série.
Antes de eu perguntar ao Rafa, né, eu também, o que eu acho muito, muito interessante, aí já parte mais assim do criador das crônicas, que é o George. Nossa, tem livros, tem temporadas que são mais de 30 personagens principais. E ele não...
Isso, novela do Manuel Carlos?
Sim, são muitos. E você, assim, ele trata isso com uma leveza tão grande que você não... Você... Como é que eu vou dizer? Nenhum sobressai mais que o outro. É claro que sim. Tem temporadas, tem determinados momentos que a Cersei aparece muito mais do que a Catelyn, que aparece muito mais do que o Robb, e assim, é normal isso. Mas todos têm um peso muito grande, equiparado, sabe? E ele trata isso com uma leveza muito grande, assim, que é muito fácil você... E te prende porque cada... O que o Gui falou, cada personagem tem uma complexidade tão grande que... E muito detalhe, ele tu te pega aqueles detalhes assim, você fica, nossa, como é que o cara tem, sabe, um feeling pra fazer a mesma coisa com mais de 30 personagens e sem deixar a peteca cair. Eu sou apaixonado por Game of Thrones, quem me conhece sabe que é a minha série preferida, eu leio os livros, eu como praticamente os livros, né? E nossa, tô esperando demais no início dessa terceira temporada. Assim, Game of Thrones eu fugi um pouquinho do meu padrão, que é não ver promo, nada disso. Eu vi esses que saíram agora, porque é aquilo, você tá lendo o livro, você sente aquela necessidade de ver personagem, de ver a própria roupa, os próprios cenários, que isso é uma coisa também que ele faz muito bem no livro. Ele descreve sempre ele descreve o ambiente. A Tyrion entrou na tenda do pai dele. Aí ele descreve como é que é a tenda, o que tem, o que, que não tem, a roupa, e é de uma qualidade de detalhe muito grande. E isso acaba... Sim, pode falar.
E é aquela coisa, né? A HBO, ela acertou em cheio, principalmente por causa disso. Ela sabe o material que tem em mãos, os produtores sabem o material que tem em mãos, e eles não fazem feio a esse material de origem. Eles respeitam, eles escolhem... O casting call da série é excelente, caracterização dos personagens. Quando você pega, você vê a essência daquilo que você imaginou na tela, é uma coisa muito gratificante. E eu acho que é por isso que a primeira temporada teve uma repercussão tão boa, tanto quanto para os fãs do livro, como para angariar fãs que não conheciam a história.
Entendi. Mas, Gui, vamos falar da primeira temporada de Game of Thrones. Qual é o ponto inicial dessa temporada? De onde ela começa, para onde ela vai, quem são os personagens principais? A gente sabe que o Xambin morre, como em tudo que ele faz, ele morre, né?
É pessoal, né? Eu acho que foi escrito pra ele morrer já.
Ele sempre morre, ele morre em tudo. Até em Missing ele morreu. Até em Missing ele morre no piloto.
Pra ele aceitar um papel, ele tem que morrer, né, gente?
Ele deve olhar o roteiro e procurar onde que eu morro, né? Se ele não achar, ele fala: não vou participar, tchau. Mas, Gui, fala aí, você e o Rafa, por favor, falem sobre a primeira temporada, de onde vai, de onde começa, pra onde vai, quem são esses personagens, que tem 500 personagens da série. Eu só conheço o anão, né, da série, como todo mundo que deve ouvir, só deve conhecer o anão, né?
O anão é foda, é mesmo.
Mas, por favor, então falem aí da primeira temporada.
Vai, Rafa, que se você começa, senão eu vou monopolizar aqui, o Westeros vai ser minha desse jeito.
Ah, não, vai ter guerra de novo, então. A temporada começa, tipo, num episódio que eu confesso que eu dormi umas 3 vezes pra tentar assistir. Não gostei. Porque é aquela coisa, é muito personagem, muita informação, tudo acontecendo no mesmo lugar, tipo, você é levado a 500 famílias em 500 castelos. É uma coisa bem confusa, eu assisti com uma árvore genealógica do meu lado pra poder entender quem era quem, porque eu tava totalmente perdido. Mas conforme a temporada vai avançando, você aprende a... que não é importante saber quem é quem, porque eu acho que o principal personagem é a guerra em si. Apesar de tudo que falaram da profundidade e tudo, o George tem um desapego tão grande com os personagens dele que eles se tornam extremamente desnecessários ao mesmo tempo que eles precisam estar ali.
Entendi.
Tanto é que o Xambin, ele morre no final da primeira temporada e ele é o quê? O principal.
Como o Rafa disse, a temporada começa mesmo, e eu até falei, nessa O mote inicial é a morte da mão do rei, que é um dos cargos mais importantes de Westeros, por causa que, na verdade, como diz, né? Eu até me esqueci a frase, tem uma frase bem, bem peculiar para definir o cargo da mão do rei. Não sei se o Léo lembra, mas assim. O John Arryn, que é a mão do rei, morre sob circunstâncias aparentemente
como,
naturais.
Como assim, mão do rei? É igual a mãozinha da família Adams?
Não, mão do rei é tipo assim, vamos dizer, tem a rainha Elizabeth.
Sim.
E tem um parlamento, o cara lá, Margaret Thatcher e a rainha Elizabeth. Pronto, a mão do rei é a Margaret Thatcher.
Ah, tá, é o primeiro-ministro, então.
É, isso aí mesmo.
Ah, entendi.
Na verdade, o mão do rei, ele faz tudo o que o rei deveria fazer enquanto
e
ele
não
tá
faz. É isso mesmo.
Entendi.
Ele tenta manter a ordem, mas por causa que o rei Robert, que é o atual rei de Westeros, ele é um beberrão mesmo. Vive no puteiro, essas coisas. E era o John Arryn que governava tudo. Só que ele morre aparentemente de circunstâncias naturais, que no próprio piloto a gente descobre que não foi tão natural assim. E como o melhor amigo do rei Robert é o Ned, o John Arryn criou eles dois. O melhor amigo do rei Robert é o Ned, aí ele vai até o Winterfell, que é um reino muito distante de Westeros, pra chamar o Ned e convidar ele pra ser a nova mão do rei. E aí tem o início de tudo, que a gente descobre que a família do rei de Westeros é um tanto quanto, digamos que... incestuosas, incestuosas, é acanalhada. Os Lannister são acanalhados, eles são legais.
Eles são os mais legais.
É, são personagens fodas, mas são acanalhados. Irmão pega irmão e blá 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 blá. E nisso tudo a gente tem... O início tudo é esse mote. Trazer uma mão do rei pra que o rei Robert continue bebendo. Só que a gente descobre que a morte do antigo mão do rei não foi tão... não foi tão, tão natural assim. E a gente descobre que essa conspiração toda está na mão dos Lannister, que faz parte da família real. Essa é o mote inicial da Guerra dos Tronos, que é a primeira temporada. E com isso a gente vai descobrindo que tinha uma família real antes, que era os Targaryen, que todo mundo acha que eles morreram, que era a família do Sangue do Dragão. Foi a família que unificou os Sete Reinos. E eles ainda têm dois herdeiros vivos. E nesse piloto a gente descobre que esses dois herdeiros estão planejando retomar o reino. E esse plano vai entrar em choque com a conspiração que já está rolando em Westeros. E essa guerra começa, essa bomba relógio começa a ficar cada vez mais perigosa. E o pontapé, assim, para tudo desenrolar se dá com a queda do filho do Ned e da Torre, que... os irmãos incestuosos, que é a Cersei e o Jaime, são pegos no flagra lá, né, pelo filho do Ned, e ele é empurrado lá da torre pelo vilão mor da série, que não é nem tão vilão assim depois. E a gente tem o tipo, é porque eu não tô conseguindo captar a palavra, que é falando, vocês não falam, só tô falando sozinho.
Tá resumindo melhor do que eu conseguiria resumir, né?
É porque eu me enrolei agora no final.
É, o episódio piloto termina, né, com o Bran caindo da torre. E aí é o que junta, eu acho que fortalece a ligação dos Stark com os Lannister. Que força, tanto é que metade da família mudar pra Porto Real. Pra começar realmente a andar com a história. Que a primeira temporada se resume basicamente o principal no Ned investigando as circunstâncias da morte da antiga mão do rei, né?
Nossa, mas toda vez que vocês falam esse negócio de mão do rei, a gente imagina a mãozinha, desculpa. Eu não consigo, cara, mas
eu acho que é porque você não assiste, Edu, se você assistisse.
É, mas ainda assim, eu não ia conseguir uma mão do rei. Por que, gente, mão do rei? Eu fico imaginando o rei tirando a mão assim, deixando a mão à solta.
É outra maneira de falar braço direito, né? Quando alguém fala que você é meu braço direito, você imagina o braço mesmo. Caído.
Também.
Acabou? Bem, a série, essa coisa, é uma série de conspiração. A base dela é uma conspiração que vem de épocas E que, na verdade, o mal, que ele, o, eles se estão conspirando tanto entre si que não estão se protegendo do mal, que é que tá, o que está vindo com o inverno, lá para detrás da muralha, que isso aí já é uma coisa, uma outra parte da mitologia da série.
Inverno que demora para chegar infinitamente.
Mas chega, essa é a pergunta.
Em algum momento chega, mas a gente não tá nesse momento do podcast ainda, né?
Ah, então o Winter ainda não chegou.
Não. Uma hora vai chegar, né? Tem que chegar.
É, uma hora chega.
Isso. E tudo tem andado pra esse inverno chegar. Assim, eu acho que essa terceira temporada vai deixar isso um pouco mais... Assim, como é que eu vou dizer? Bem mais próximo mesmo. Porque é bem mais rico os acontecimentos que vêm por aí. A segunda temporada, falando mais especificamente da segunda temporada... nós tivemos, assim, como é que eu vou dizer? A primeira temporada, ela foi novidade, né? Começou aquela novidade, o pessoal que já era fã do livro adorou, e quem não era fã do livro, quem não conhecia, começou a gostar. Tanto é que hoje muita gente vê a série, mas não tem conhecimento dos livros, nunca leu. E a segunda temporada, ela começou a levar a história para exatamente assim, emparelhada com o livro. Em dado momento teve algumas mudanças. Lógico que, assim, nem tudo que é produzido para TV deve ser, tem que ser semelhantemente a da onde foi tirado. Já tiveram discussões sobre isso, de até que ponto é bom mudar, até que ponto não é bom, enfim. E tivemos algumas coisas na segunda temporada que teve gente que não gostou. Isso é importante dizer, porque, assim, Game of Thrones, é claro que não são só flores, né? Obviamente que a pessoa que é fã, ela não vai querer ver, não vai querer enxergar erro em lugar nenhum. E quando alguém chega e aponta um erro, a pessoa não gosta. Nem tudo são flores. Então, assim, a primeira temporada eu achei bem melhor que a segunda. A segunda eu acho que teve uns probleminhas justamente com isso, de fugir um pouquinho... ritmo principalmente, e fugir um pouco, porque, assim, tem coisas que é legal mudar para um público que não lê o livro. Sim, muito legal, porque a pessoa precisa entender a complexidade de uma maneira diferente, que é só vendo a série. E quando você lê a obra, você tem todos os detalhes possíveis, mas teve coisas nessa temporada que eu fiquei com medo do caminho que eles vão tomar. Uma coisa que a gente já tinha conversado antes foi o próprio final da segunda temporada, que pessoal, quem está escutando esse podcast já viu, provavelmente, né? Então já sabe, isso não é spoiler, que os caminhantes brancos vêm andando e acaba com o Sam vendo esses caminhantes, e um deles, ele dá aquele olhar que você não sabe, assim... Não é que você não sabe, cada um interpreta de uma maneira. Ou ele está olhando para a câmera, ou ele está olhando para um horizonte, ou ele está olhando para o Sam. Eu interpretei como se ele estivesse olhando para o Sam. Mas tem pessoas que já interpretam de outra maneira. Eu achei que isso ficou, assim, um pouco diferente da realidade que eu tive quando eu li. E eu fiquei com medo do que esse final poderia... Como eles poderiam usar isso na terceira temporada. Entendeu? E eu queria saber de vocês, o que que vocês acharam? Sim, é claro que a gente tem muita coisa da segunda temporada para falar, mas eu acho que o ponto negativo para mim dessa temporada foi, além do ritmo, que foi bem menor, né, bem mais lento, e esse momento final, né, para essa ponte para a terceira temporada, que eu fiquei com medo de como eles vão tratar isso, entendeu? Aí eu queria saber de vocês, assim...
Bem, assim, eu achei a segunda temporada em si não é uma temporada boa. Eu esperava mais a segunda temporada, apesar de ter lido, de já ter lido o livro. Eu achei que faltou ritmo, achei que teve episódios muito, muito lentos. A gente esperava que ia ter a guerra e tudo mais, vai chegar a guerra. Muita gente reclamou que essa guerra não chegava nunca. A gente teve um episódio espetacular, que foi um dos melhores do ano passado, que foi a Batalha de Água Negra. Porque a temporada, na verdade, se desenha para dois pontos. Batalha de Água Negra e a Casa dos Imortais, que é o que a gente vê na season finale. A Casa dos Imortais não funcionou, acho que ficou muito fraco na série.
Ficou fraco também.
E a Batalha de Água Negra foi aquele espetáculo visual. A gente esperou muito, foi uma coisa muito boa. E assim, né, Game of Thrones atraiu muita gente pela sua mitologia. Tem gente que queria ver dragão, tem gente que queria ver sangue, tem gente que queria ver só o sexo mesmo, que tem a série.
E eu queria ver o Bran e me decepcionei.
Olha, tem isso aí. A segunda temporada não foi essas coisas, e a gente sabe disso. A gente que é fã de livro, a gente que foi fã da primeira temporada se decepcionou. Mas tem coisa positiva, e essa coisa positiva a gente acha nos personagens, que continuaram excelentes, boa parte deles. Por causa que tem uns que, na verdade, são insuportáveis. Um exemplo que eu dou é o próprio Theon. Que aparece na segunda temporada como um dos personagens mais desnecessários. Por mais que ele seja bem relevante no livro, eu não consegui comprar nada do drama dele.
Não, eu também não. E eu tava lendo um especial que saiu da Super Interessante, né, de Game of Thrones, a Batalha da Água Negra. Você falou, eu acho que foi o ápice da segunda temporada, né? Foi assim, foi o melhor momento. Na minha humilde opinião, foi o melhor momento, eu adorei demais. Ainda assim, eu achei que foi tudo muito rápido. Mas eu li uma curiosidade na revista que tiveram coisas que eles cortaram, né? Porque o orçamento já tinha estourado para a cena da Batalha da Água Negra. Se eu não me engano, a parte
se
da...
Se o George R. Martin tivesse colocado no Kickstarter, a gente tinha conseguido arrecadar dinheiro para fazer estilo, Senhor dos
Pois
Anéis.
A parte da... Se eu não me engano, uma das partes muito importantes na Batalha de Água Negra é que eles esticam uma corrente na baía, né? Que fica submersa, e quando... Depois que os barcos do rei... Ai...
Stannis. Eu sei que tem... essas liberdades aí eu não comparei.
Não é nem questão de comparar, não. É uma curiosidade mesmo, que... A HBO não conseguiu reproduzir isso porque era muito, muito expansivo, muito, muito caro, né? Então, no livro tem, até quem não leu o livro é interessante saber, que depois eles colocam uma corrente submersa, quando o barco do rei Stannis passam né, dessa corrente, eles esticam a corrente de maneira que eles não possam voltar, e quem está ali no caminho, o barco destroça e acaba com tudo. Então, a HBO não reproduziu isso, porque eu acho que ficou muito caro, de acordo com o que eu li na revista. Mas ainda assim, não tirou o brilho da cena. Eu acho que foi...
Não. A saída que eles utilizaram para utilizar o fogo vivo. Tudo mais, ficou muito legal.
Foi muito legal. E eu achei... Nossa, foi... Eu acho que foi o melhor episódio também, né? Da segunda temporada.
Certeza.
Ah, pra mim foi o melhor. Mas o problema que eu achei, que eu senti assistindo a segunda temporada... Foi que eles usaram demais alguns personagens que não precisava, tipo Theon, e personagens importantes eles deixaram de lado. Eu sei que eles vão adaptar melhor na terceira temporada e tal, mas eu acho que eles não souberam balancear muito bem o uso dos personagens que prenderam o povo da primeira temporada. Tipo, pegando o livro, por exemplo, no segundo livro. O Tyrion tem 15 capítulos e a Daenerys tem 5. A gente entende que tem que usar mais a Daenerys porque é um seriado, é uma adaptação, ela tem que aparecer nos episódios. Mas eu não comprei muito a história dela na segunda temporada, eu achei que eles tinham usado ela melhor.
Foi chata a história dela, muito. O povo reclamava...
Não teve uma coisa que eu olhava e falava, nossa, vai ficar interessante no próximo episódio. Não tinha isso, só no final, quando roubaram os dragões dela, que foi no episódio 9 ou 8, eu acho, que eu comprei. A temporada tava acabando já e é mais um ano sem ver nada.
Eu acho que o foco da Dani nessa temporada foi mais o episódio que tem a Casa dos Imortais, né? Que é o episódio que ela é presa não, que ela entra na casa, resolve entrar e... Encontra com os dragões dela lá, que ajudam e destroem tudo. Eu acho que foi o principal dela mesmo nessa segunda temporada televisiva, né? Foi isso. Agora, vendo os promos, assim, da terceira temporada, parece que vai ser muito melhor mesmo do que... Já me empolgou, assim, já me empolgou. Eu comecei a ler Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, depois que eu vi a primeira temporada. Eu vi a primeira temporada, me apaixonei, né, pela série e ganhei. Minto, eu vi a primeira e a segunda temporada e depois eu ganhei a coleção completa e comecei a ler. E assim, eu acho que pelo que vem aí na terceira temporada, tem tudo para ser melhor até mesmo que a primeira, que é assim, quando você vê a primeira temporada.
O custo de produção aumentou e muito, até porque a gente tem True Blood dando dinheiro para Game of Thrones, né? Porque a audiência de Game of Thrones não chega nem perto de audiência. Não, tem repercussão? Tem, mas a audiência de Game of Thrones é baixa, uhum, para HBO, assim, para o que a HBO espera. Ela sabe que tem repercussão fora, de venda, de produto, dessas coisas. Mas de audiência, a maior audiência da HBO continua sendo a de True Blood.
Então, sim, pode falar.
O custo de produção da terceira temporada já foi revelado e foi bem maior. Eles tiveram... Game of Thrones é uma série imponente, porque é uma das únicas produções atuais que é gravada em mais de 4 países diferentes.
Sim. Então, assim, quando você vê a série primeiro, depois lê o livro, no meu caso foi... Eu não sabia, por exemplo, que o Ned morria na primeira temporada. Assim, pra mim foi um baque quando eu vi aquilo. Eu falei, caraca, peraí, o personagem principal morre, acabou. Então, assim, foi aquele amor que você tem quando vê a série e gosta demais, depois que tu vai ler o livro, te deixa mais, mais assim, como é que eu vou dizer? Te deixa mais ansioso pra saber quando, como vai ser a próxima temporada, se eles vão ser fiel ou não, ou se vai seguir por um caminho um pouquinho diferente. A questão do promo mesmo, você tá lendo e você, quando vê um promo daquele, você vê os dragões da Dany, você vê os barcos, sabe, você vê a muralha e você já fica assim, nossa, parece que essa vai ser muito melhor. Eu tô torcendo para isso, pelo promo, pelo que você falou, os custos aumentaram, tudo, realmente parece que vai ser muito bom. Agora, eu não sei, será que eles vão, o foco dessa temporada, o que que, na televisão, será que eles vão manter igual do livro? Será que vai mudar um pouco?
Não, assim, eu não acho que não espero eles manter esse foco no livro, como eu disse. Eu acho que a adaptação, eles têm a liberdade de fazer com que seja mais palpável para o telespectador, como eles fizeram bem na primeira temporada, só que não souberam fazer isso na segunda. Eles quiseram dar um enfoque em certos personagens que foram simpáticos na primeira temporada, o exemplo da Daenerys e do Jon Snow, mas o material deles no... o material deles original, que era o material deles no livro, não é tão legal. E eles deram um enfoque demais na segunda temporada neles, tiraram um enfoque de personagens excelentes como o Bran, e isso tirou o ritmo total da temporada. Na terceira temporada, eles sabem que ele tem o Jaime, que conseguiu uma simpatia gritante no final da segunda temporada. Eles têm a Brienne também, que foi uma das personagens mais simpáticas da segunda temporada. Eles têm a Arya, a gente já dá pra perceber pelos promos que o enfoque na Arya vai ser muito maior. Eles têm o próprio Tyrion, que já é figurinha carimbada, de personagem mais querido pelos fãs. E assim, espero muito, muito mesmo, que eles diminuam o enfoque na Daenerys e o enfoque no Jon Snow, apesar de eles terem sido queridos na primeira temporada, e deem um enfoque em quem merecem, quem tem uma trama legal, mas que não está sendo tão abordada quanto deveria na série. O que a gente quer mesmo, já tá na hora, eu sei que não é o Magic is Coming, não é essa Upon a Time, mas a gente vê que a magia tá crescendo na série, só que a gente não vê ela da forma que nós queríamos.
Mas... o que eu esperava era ver o Bran com a história do Corvo de Três Olhos se desenvolvendo, uhum, e ele ficou sentado, tipo, resolvendo o problema de cidadãos de Winterfell, até a queda da cidade... Mas a gente sabe que ele é o Warg mais poderoso do Stark, né? Tipo, a única coisa que mostrou dos lobos foi no primeiro episódio da segunda temporada, que quando o Robb tá irritado com o Jaime, Vento Cinzento, eu acho que é o lobo dele, fica irritado também.
Ah, isso aí também vai do custo de produção, que eles já disseram. É fácil eles fazerem um dragão porque é uma criatura mitológica, não existe. Fica mais difícil eles fazerem um lobo computadorizado em CGI. Computadorizado, redundante agora. Um lobo em CGI, porque a gente sabe como é um lobo na realidade. Se eles crescerem um lobo no computador, vai ficar mal feito porque eles não têm todos os recursos. Aí eles cortam mais, só que eles já disseram que a terceira temporada vai ter um foco maior nas criaturas mitológicas, a gente vai ter mais dragão, vai ter mais lobo, e é isso que a gente espera, porque é isso que atraiu os telespectadores na primeira temporada. Eles venderam uma coisa que a gente não teve na segunda. Esse é o maior problema de Game of Thrones. Por isso que a terceira temporada vem aqui pra carimbar a credibilidade, pra mostrar que eles sabem o que tem em mão e sabem que o que tem em mãos e sabem que é uma coisa que dá pra animar ainda mais quem já acompanha fielmente a série.
É, mas assim, eles também perceberam, né? Como todo mundo percebeu que a audiência que eu falo, não a audiência da televisão, mas o público, né? O gosto do público pela série cresceu muito, cara. Cresceu demais. Hoje, praticamente a mídia respira aí, de série respira Game of Thrones. Tu vê toda hora alguma coisa e tem eventos que vão acontecer online e já tem exibição simultânea, enfim. Aqui no Brasil cresceu bastante o mercado. É claro que assim, eles não vão levar em conta o Brasil, é claro, mas lá fora também. Então acho que eles resolveram, parece que eles resolveram cuidar um pouco mais com carinho, né? Porque na segunda temporada não teve isso. A questão do foco da terceira temporada, pelos promos, parece que vão focar mesmo a Dani, cara. Vocês falaram que esperam que não seja assim, mas eu acho que vai ser. Porque
não vai nem focar na Dani. Eu acho que eles focam muito nela e focam um pouco nos outros. Dragão, eu quero ver pessoas pegando fogo, eu quero ver guerra, mas eu também quero ver o Bran lidando com a situação dele, eu quero ver a Arya aprendendo a lutar melhor.
Sim, sim. É todo mundo. Todos nós queremos. Mas pelos promos parece que vai ser a Dani mesmo, cara. Porque assim, na televisão, o que, para quem não leu os livros, ou para quem leu e tem, independente disso, leu ou se não leu, mas tem aqueles personagens que são os queridos. Geralmente são Daenerys, o Bran, o Tyrion. Então, assim, eu acho que a série também tem que focar nisso, né? Eles têm que, não focar, quer dizer, eles têm que pensar nisso, né? Trazer mais dos queridos para que o público se prenda mais, né, de frente pra TV, pra ver.
Tem que aprender a dosar só o que eles usam pros personagens.
Porque
na primeira temporada, eles conseguiram fazer isso muito bem. Você via um pouquinho de cada personagem, de cada episódio, e a história ia avançando. Na segunda temporada, não. Você via, tipo, o Bran sentado, a Arya correndo, e meia hora da Daenerys conversando com alguém pra entrar na cidade. Aí você mudava pro Jon e ficava meia hora o Jon olhando
na neve.
Pra Arya.
Porque assim,
cansa até a vista ver aquele monte de branco, aquele monte de areia.
Você vê pelos promos. Os promos o que mais me prendeu a atenção nos promos são as coisas da Dani, cara. Aparece a Dani no barco, aparece o dragão, aparece a Dani com os Imaculados, aparece a Dani conversando com alguém, ou a Dani do lado do Jorah. E aí parece, cara, assim.
Ah, mas
parece.
Eu acho que isso é questão de estética, porque o que prendeu as pessoas foram as cenas de sexo, os dragões e as lutas. Então aparece um exército, o dragão, uma cena de sexo, entendeu? Eu acho que é mais questão pra chamar e falar que tá voltando, tipo, que é o, querendo ou não, é o que chama a atenção do seriado, né? Mas eu acho que promo é uma coisa que engana muito, porque eu
mesmo engano.
Isso, mostra também um monte de lobo atacando, mostra a cena tipo um urso com a Brienne, mostra muita coisa que eu acho que o foco não vai ser só a Daenerys, não.
É isso que eu gosto. Eu espero muito que eles tenham visto a crítica, porque a crítica geral da segunda temporada foi essa falta de ritmo, por eles terem escolhido personagens que foram simpáticos na primeira, mas que não mereciam aquele destaque excessivo na segunda temporada, que foi uma coisa que abusou fácil. Terceiro episódio, ninguém aguentava mais ver neve. Terceiro episódio, ninguém aguentava mais ver Daenerys andando no deserto. Isso foi enjoado, foi muito enjoativo.
Pessoal, agora é terceira temporada, pra quem gosta de sexo vai ser bom aí, né? Jon Snow. Hein, Rafa?
Mas isso é HBO, né? Até quando não tem na obra original, em qualquer coisa, eles vão dar um jeito de colocar. Yeah. A HBO é totalmente desnecessária nesse quesito.
Eu acho que vai ser bem interessante o arco do Jon Snow. Assim, já, pra mim já é interessante nos livros. Eu acho que agora vai... Eu quero ver como é que eles vão tratar a questão também todinha dos selvagens, do que acontece com o Jon.
A gente ficou com um bom cliffhanger. A gente ficou com os White Walkers, com os selvagens. A Ygritte também é um personagem que conseguiu o carisma do público assim que apareceu. E vamos lá, vamos torcer, né, pra que Jon Snow melhore, pra que Daenerys, o enfoque nela seja mais dosado, a gente tenha dragões, mas também que não tome todo o tempo de tela, porque eu sou como o Rafa, eu quero ver mais do Bran, eu quero ver mais do pessoal de Porto Real, eu quero ver muito do Jaime e da Brienne, é isso que eu torço, é principalmente por isso.
Eu já não gosto tanto do Jon, nunca gostei, eu sou meio Caitlyn nesse quesito, ele é importante, claro, não tem como, mas eu preferia ver muito menos dele e ver muito mais da Brienne, por exemplo. Até a Sansa, eu gosto mais da Sansa do que do Jon, pra falar a verdade. Não, falando no seriado, pelo menos, né? Porque no livro a Sansa é muito chata. Não.
E a própria Brienne na terceira temporada, no terceiro livro ela tem um destaque também muito, muito grande, cara. Muito grande. E é importante demais o personagem dela.
É no terceiro livro que ela ganha os capítulos dela, né?
Isso. E assim, foi o que eu falei. A questão de tantos... 30 personagens, vamos botar. 30 personagens principais. Todos têm sua importância. Mas é claro que em cada livro, uns têm mais do que o outro. No terceiro livro, a Brienne é muito importante. Eu também estou curioso para ver... as coisas que acontecem com ela, que ela passa por cada uma, ela e o Jaime, e pelo pouquinho também que apareceu no promo, eu acho que eles vão tratar isso com bastante delicadeza, com bastante cuidado, entendeu? Que é assim, a gente quer isso, né? A gente quer algo com ritmo, mas não com um ritmo desenfreado, sabe? Algo que seja... um tanto que agressivo, assim, por mudar muito, a gente quer que tenha um cuidado, tenha mais delicadeza com a produção, e eu acho que tá pretendendo, cara, tá prometendo essa temporada, eu acho que...
Pelo menos que ela esteja pretendendo ser melhor do que a segunda, isso, pelo menos isso.
Não, eu acho que...
por
acho,
favor.
Eu acho que melhor que a segunda, talvez
bem,
sim.
Né? Mas vamos lá, né? Vamos a gente aqui, né? A gente já falou muito, misturou tudo, primeira, segunda temporada. Seguimos a gente foi aqui na vibe de George R. Martin, né? De não ter sequência temporal. Vamos lá, Rafa. Qual é o seu personagem favorito da série?
Bran. Disparado.
Quem?
O Bran.
Eu pensei que ele ia dizer o Henley, né? Eu tava já pensando.
Piadinha interna, ninguém vai entender.
Ninguém vai entender essa. Só quem leu Samer lá de Chronicles. Mas é o Bran, eu gosto dele desde o primeiro livro, que, tipo, meus amigos falam que eu sou louco, sou retardado, mas eu gosto muito dele, tanto pelo que vai acontecer com ele no terceiro livro em diante, que era pra ter acontecido na segunda temporada já. E eu tô no quinto livro e eu fico muito chateado, até desanimo um pouco, porque faltam 200 páginas pro próximo capítulo dele. Eu não aguento mais ler sobre personagens chatos. Muitas vezes nem tem o nome, porque todo mundo adora trocar de nome nesse seriado, né? A Arya teve uns 15 já, só nas duas temporadas. Mas foi o que eu não gostei da segunda temporada, teve muito pouco do Bran.
Bem, eu posso dizer o meu personagem favorito, você já falou aí, é a Arya. O povo gosta muito do Tyrion e tudo mais, mas a Arya foi aquela que me conquistou desde o começo. Aquela primeira cena dela de tirando o arco e acertando a flecha enquanto o Bran não acertava. A própria atriz Maisie Williams, eu acho que ela encarnou de um jeito o personagem que foi uma das coisas mais emblemáticas da primeira temporada. Quando você fala Game of Thrones, até quem não acompanha, o pessoal diz: ah, quem é a Arya? A menininha que parece um menino? A gente diz: é essa mesmo. A que enfrentou o carinha no começo com a
Com
espada. A gente, pronto, é essa mesmo. Ela é muito foda, é um personagem sensacional. Você se empolga com os capítulos dela. Não é a Arya de Pretty Little Liars. Alguém pode achar assim, que tem gente que assiste Game of Thrones e quer dizer, não assiste Game of Thrones, assiste Pretty Little Liars, né?
É a área com Y.
Meu Eduardo.
Quando
área com Y, né?
Assim, tem plots de pedofilia, teve na segunda temporada, assim, né? Insinuações, o Jaqen H'ghar quase comia a área com os olhos.
É uma
Mas,
série familiar, né?
Claro, coloca a vovó na sala pra gente ir com medo.
Tá, e menino Caldrobo? Por favor, ninguém falou de Caldobro nesse programa.
Quem tô comendo?
Caldrobo.
Eu não tô com minha namorada aqui, né? Porque esse seria o personagem favorito dela, né? Já se foi dessa pra melhor, mas ela tem uma leve queda por caras românticos. E ainda mais os bárbaros românticos, que o diga os gladiadores de Espartacos, fugindo um povo. Você, Léo, qual é o seu personagem favorito?
Cara, isso é muito difícil pra mim, sabia? Porque assim.
É, eu decidi última hora que foi o Bran, porque foi meio Bran e Arya, mas. Desculpa interromper, mas eu
É.
precisava falar. Não tem
Eu.
como escolher um personagem preferido.
Não tem, não tem, porque. Assim, eu tenho vários e todos no mesmo patamar, mas é claro que eu vou ter que escolher um, isso é certo. É, a Arya, nossa, eu gosto demais delas e dela. E no quinto livro, que eu também já estou lendo, falta bem pouco para acabar, eu também fico chateado, porque a área some, né, no quinto livro, praticamente. Tem outros livros também, demora a ter capítulos. É, Jon Snow, nossa, eu acho ele sensacional. O que acontece com ele depois, assim, assim, não, é claro que a gente não pode falar, porque não vai fazer isso com o povo. Mas o que acontece com ele depois me faz também. É um dos meus favoritos, mas como tem que escolher um, eu fico com a Daenerys, cara. Eu tenho, sei lá, cara, eu tenho um carinho pela personagem, por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu, entendeu? É, por tudo que fizeram com a família dela, pelas coisas que vão acontecer futuramente. Eu confesso que tem momentos, hoje, lendo atualmente o livro 5, que me dá ódio da dança, sabe? Pô, brincadeira, cara, não gostei disso e tal, e dá raiva, mas ainda assim é a personagem que eu mais gosto, disparadamente. É o fato, como ela lida com os filhos dela, que ela chama de filhos dos dragões. É assim, enfim, é a que eu mais gosto, eu fico com a Daenerys.
Assim, a gente tem isso, né, fica difícil escolher os favoritos, mas vai se tirar assim por aquele que lhe chama mais.
É, pois é, assim, tinha. Você falar em questão de sofrer, igual eu falei, é um pouco estranho, porque se você parar pra pensar, os Starks, coitados, foram praticamente dizimados, né? O Bran também, o que ele sofreu com a queda lá, hoje em dia ele não anda. É, a própria Arya, que começou a ser uma fugitiva. O Ned perdeu a cabeça, a Sansa. Assim, a Sansa, muita gente fica com raiva da Sansa pelas coisas que ela faz, mas você via que era uma menina cega, porque não foi criada, tipo aquela donzelinha bobinha, mas depois ela abre os olhos e ela vê, ela sofre também pra caramba na mão do Joffrey. Mas ainda assim, cara, eu fico com a Dani. Eu gosto demais da Daenerys. Assim, e quando eu odeio o que ela faz, eu continuo amando, entendeu? É uma coisa meio doida.
Uma relação de amor e ódio, né?
É
Você
isso.
começa o livro, por exemplo, odiando a Cersei, foi o meu caso, o livro seriado, que a atriz consegue passar muito bem todo a mentalidade psicológica, o psicológico do personagem, mas chega um momento que, tipo, eu adoro a Cersei.
Gente, pra ser sincero, o episódio da Batalha de Água Negra, você... Quem terminou aquele episódio terminou dizendo, eu amo a Cersei. Cersei é o melhor personagem.
Foi aquela cena dela. Ficou bêbada, não foi?
Aham, sensacional.
Sensacional. Então,
não tem como não dizer que Água Negra foi um dos melhores... Foi o melhor episódio da série. Pronto, falei. Sem sombra de dúvidas.
Até porque ele foi escrito pelo Martin, né?
É. E dirigido pelo... Um diretor que eu gosto muito, mas não vou falar agora porque eu esqueci, nem gosto muito dele, né? Que eu esqueci até o nome dele.
Tá gostando bem, então.
Oi?
Não, ou ele gosta tanto do diretor que não sabe nem o nome.
É, que ele esqueceu. E a Wikipédia dele ainda não postou a resposta.
É. Yahoo Respostas, né? Quem é meu diretor favorito?
É, o produção. Pode isso, produção?
Não, não pode.
Desculpa, gente.
Por favor, informações completas para os ouvintes.
Não, calma aí.
Desculpa, gente, deixa eu... Eu despertei
do meu trânsito, estava dormindo.
Eu tô perguntando para a menina Dália, aí, que esqueceu de botar o nome da pessoa que ele estava falando na Dália.
Meu
e ele
macho. Foi dirigido pelo... Foi dirigido pelo Neil Marshall, que é um bem trash, assim, né? Ele faz... mágica com pouco dinheiro, é um diretor britânico, e foi isso que ele fez, né? A gente sabe que Game of Thrones pode ter um certo custo de produção, mas pra Batalha de Água Negra, aquela coisa grandiosa que todos esperavam, não tinha como fazer com o dinheiro que eles tinham, e ele fez, e fez bem. Focar um episódio em um núcleo só foi o maior acerto de toda a série. E aí, se você quiser chamar alguém pra dar uma chance a Game of Thrones, mostra o episódio da Batalha de Água Negra. Eu já fiz esse teste, e muita gente se empolgou, diz, ah, vou voltar a ver a série, se é desse jeito. É meio enganação, mas pelo menos dá pra...
A impressão que eu fiquei é que todo o custo de produção, tudo foi direcionado pro episódio de Água Negra. Parece que eles abandonaram todo o cuidado com o resto da temporada pra fazer a batalha perfeita.
É, eu também tenho essa impressão com a segunda temporada.
Bom, é assim, agora é claro que... perguntou os personagens que a gente mais gosta, também tem aqueles que a gente odeia. Agora é minha vez de perguntar, ei Rafa, qual é o que você mais odeia?
Me pegou agora, um personagem que eu odeio, o que eu mais odeio é difícil, tem muita gente que odeia.
Ah, mas tem um que é aquele que, pô, dá vontade de rasgar a página dele no livro, diz aí.
Cara, eu acho que é a Melisandre.
Você odeia mais a Melisandre?
Não sei, talvez. Ela, aquelas macumbas dela, aquelas coisas... É... Sei lá, ela é a única que tá sendo a bruxa do seriado, matando todo mundo, controlando todo mundo. Eu não gosto dela em cima do Stannis.
Bom, assim... Eu odeio...
Eu não gosto muito do Tyrion também.
Do Tyrion?
Não, Tyrion. Do Tyrion.
Ah,
como,
tá.
Como não gostar do Tyrion?
Sim, pode falar.
Pronto, o Tyrion tá em disparada com outro personagem que eu acho chatíssimo, que é o Mindinho. É o Tyrion e o Mindinho é um dos personagens que eu mais odeio na série. Certo, o Mindinho é um vilão, ele arquiteta tudo e tudo mais, mas o personagem é muito chato. Sem simpatia, não gosto dele. E eu diria que vamos botar o Tyrion. Coloca o Tyrion no lugar como personagem que eu mais odeio.
Olha, a Melisandre, eu não nem odeio nem gosto, assim. Por mim, pra mim, ela é indiferente, sabe? É uma personagem que, enfim, não fede nem cheira, apesar das coisas que ela já fez. O Mindinho, ele é muito 7-1, cara. Ele é muito 7-1. Ele joga... com todo mundo e só pensando em si mesmo. O Mindinho, ele só quer o bem pra si mesmo. Eu também, assim, fiquei com muita raiva do Mindinho também, mas não é o que eu odeio. O que eu mais odeio, cara, eu não queria repetir, mas, enfim, o Gui trocou, eu também, o que eu mais odeio é o Tyrion, porque, nossa, cara, e engraçado que o ator que faz o Tyrion, ele interpretou, ele caiu tão bem como Tion, que eu olho pra cara do ator, eu tenho nojo, cara, me dá raiva.
Ele é pavoroso.
Acontece isso com o Kevin Bacon, eu não assisto The Following por um único motivo.
Então, e assim, eu gosto tão pouco, pra não dizer que eu odeio demais o Tion, que até o ator eu tenho, sabe, eu não gosto. E principalmente, assim, principalmente não. Depois, o pessoal que chegar mais à frente, tanto pela série quanto pelo livro, até os capítulos dele que tem no livro que você te levariam até um pouco de pena, você não, eu, no meu caso, eu não tenho pena. Eu fico rindo, cara, com as coisas assim que... com as descrições, que as coisas que acontecem no capítulo, porque pra mim é um personagem que tem mais é que se ferrar mesmo, independente se o que fazem, o que deixam de fazer com ele, se ele tá sofrendo ou não, eu gosto de ver ele sofrer, eu não gosto do Tion, eu acho ele o pior vira-casaca de todos, assim, é o que eu mais detesto, é o Tion. Agora a gente também pode saber qual casa, né, a gente gosta mais, cara, porque tem aquela história, né, eu gosto muito da Dani, é minha personagem favorita, mas a minha casa favorita é outra, é diferente. E aí, Gui?
Eu acho que é unanimidade, né, qual é a casa favorita.
Ah, depende, cara. Por exemplo, olha só, voltando no personagem, eu também teria tudo que eu odeio a Cersei, mas, cara, a Cersei, ela é brilhante com a loucura dela, sabe, porque a Cersei é louca, cara, eu vejo a Cersei como uma pessoa louca pelo poder, entendeu? E ela chega num nível que as coisas que ela faz, que ela vive, às vezes é uma mentira, e ela, de tanto ela ser do jeito que ela é, ela acaba acreditando nas próprias coisas que ela inventa. Teria tudo pra odiar. Mas, por exemplo, eu não odeio a Cersei. Agora, você falou da casa. A casa seria unanimidade. Não, cara. Tem gente que eu acho que lá eu conheci uma pessoa que ele é fanático pela casa Lannister. E eu discuto com ele toda vez que a gente vai falar sobre Game of Thrones, porque eu já vou até dar minha resposta. A casa que eu menos gosto, eu perguntei qual é que a gente mais gosta, mas a que eu menos gosto é a Lannister. E a gente discute sempre. Então, assim, casa que mais gosta de unanimidade, eu acho difícil, cara.
Bem, a minha é a Stark, sem sombra de dúvida.
A minha tá entre a Stark e a Baratheon. Eu acho que Stark. Não tem como não ir pro lado do Stark. Tem o Bran e a Arya.
A minha é a Grifinória.
Não tem como fugir.
Ah, saudades.
Sanserina.
A minha é Lufa-Lufa.
A minha é Grifinória, desculpa.
Sanserina. Olha só, não, sério. A casa que eu mais gosto também é Stark, cara. Não tem... Não tem
como fugir. É Stark.
Eu falei, tem. Porque tem gente que é louca pela... Cara, eu conheço...
Zero são os parentes do Tony?
Exatamente.
Mais Tony. Ou menos.
Tem uma... Também tem um colega meu que ele é louco pela casa Greyjoy. Eu olho pra
como
ele...
Como assim?
Eu olho pra ele e falo assim, cara, isso é repugnante.
Queima rola.
É repugnante, cara, a casa da casa Greyjoy. Mas
qual é dessa casa aí, Grande Alegria?
É a casa do Tion, o personagem que a gente mais detesta.
Tion não é o anão.
Não, o anão é Tyrion.
Tá, e esse daí é quem?
Esse aí é um fuleira, velho, que morava num negócio que era umas ilhas. É bem chata a história. Imagine um plot bem chato de Smash, multiplique por 5.
Esse é o que fazia a dança da castanhola?
Não. Esse da castanhola é o velhinho lá do Porto Real.
Ah, tá. Tô sabendo, legal.
Bom, a casa Greyjoy, cara, é o seguinte. Eles são... A propriedade deles são as Ilhas de Ferro. O conjunto de ilhas e tal. Eles são praticamente os senhores do mar, né? Que tem mais experiência com navegação, essas coisas todas. E na... Quando houve a rebelião do Robert, eles foram meio que assim, eles ajudaram, mas eles sempre tiveram aquela coisa de eu quero ser rei, entendeu? Então,
Quer dizer, é isso mesmo, eles sempre querem ser...
Porque Game of Thrones é isso, gente.
Isso, todo... mas assim, sem querer te cortando, eles são, eles querem ser o rei da parada toda, mas eles meio que não se importam, assim, eles querem ser o rei sem sentar no Trono de Ferro, assim, o Trono de Ferro pra eles é o de menos, eles querem, o negócio deles é governar tudo a partir dali das Ilhas de Ferro, né, de Pyke, seria da cadeira deles do... Salão, como é que eles chamam? Agora me falha a memória. Salão do... Ai, do Deus Afogado. Eles têm... A religiosidade deles é outra, enfim. É uma casa que é completamente...
Chata. Como dizer?
É chata, chata. Desprezível, sabe?
Não tem uma coisa que atrai, né? Nada.
Personagens,
a casa, o lema, a família, o lugar...
Tudo, nada. tudo é chato. Eles não...
O povo ceboso.
Enfim, então... E tem um colega meu que adora essa casa. Agora eu falo, por quê? Ele, não sei, cara. Eu gosto pra caramba. Eu falo, nossa, pelo amor de Deus, cara. Até a acha é chata demais. Como é que pode custar?
Gente, então é o que a gente tá vendo. Falando de rei aí, Game of Thrones é isso. É uma série de conspiração onde todo mundo tá lutando por um reino. Todo mundo quer um pedacinho daquela terra, que na verdade eram sete, mas agora é uma só. Tem gente que quer só um lado, tem gente que quer só o outro. E o pior é que eles brigam, e não estão vendo que tem uma coisa bem pior vindo de outro lugar, o verdadeiro inimigo. E o que a gente espera é que que chegue um momento em que essa guerra não acabe, mas diminua, e eles possam combater esse inimigo em comum que está se aproximando do reino deles. É isso aí. Não, é certo. Pode ter um problema, porque é uma série bem preparatória. A gente tem esse ritmo mais lento, mas agrada. Agrada principalmente por ter personagens fortes, por ser simpática, por saber enfocar bem as coisas sem ter o ritmo AMC, digamos assim.
É isso que eu ia falar de The Walking Dead, né? Que tem um ritmo lento, que tem uma preparação eterna.
E nunca acontece nada.
E o que chama é o zumbi, o povo vai porque tem zumbi.
Porque nunca acontece nada, né, em The Walking Dead. Exato, mas Game of Thrones é diferente, tanto que a segunda temporada ela já tem as guerras, é claro que não tem como mostrar, né, assim, é muita guerra acontecendo ao mesmo tempo, isso na segunda temporada já, então não tem como, tem cruzar boi, tem um monte de... Então, às vezes eles mostram só, assim, os preparativos... Antes da guerra, ou então mostram depois só eles comemorando, como foi no caso do Rob, né, quando eles capturaram o Jaime. Então, assim, que não tem como fazer isso tudo numa série televisiva. Mas lá tem o preparativo, o diferencial de Game of Thrones é esse, que tem o preparativo e acontece. Agora, é claro que as mais importantes, como foi a Batalha da Água Negra, eles mostraram e foi muito, muito bem mostrado.
Mas, senhores,
a batalha...
pode falar, Rafa, pode falar.
Porque a Batalha de Água Negra, querendo ou não, porque nos livros mesmo não dá foco pra guerra, né? Eles não falam muito, tipo, o que acontece no campo, fica narrando os ataques e tal. Mas a Água Negra foi, tipo, eles juntaram os 10 capítulos finais do segundo livro e foram descrevendo, era tipo Tyrion o Davos, na verdade, ficava alternando entre os dois no mesmo espaço. E foi uma descrição da guerra perfeita, sabe? Foi uma das melhores que eu já li. E eles conseguiram passar isso muito bem no seriado.
Bom, senhores, o que vocês esperam dessa terceira temporada? Que já foi dito que a terceira e a quarta vão ser só o terceiro livro. Expectativas aonde vocês acham que isso vai levar? Qual vai ser o season finale? Especulem, sem spoilers, por favor.
Bem... Eu espero que seja a temporada muito amor na caverna. Sim, brincadeira, né, gente? Não é só isso, não. Eu espero, assim, né? Que eles saibam dividir, que eles saibam colocar personagens em momentos certos, que a gente tenha um enfoque em outros personagens que foram tão queridos e foram deixados de lado, como, por exemplo, o Bran. É uma das minhas maiores expectativas para a terceira temporada. E assim, eu espero muito do Jaime, muito da Brienne, e eu quero mais dragões e fogo, assim. Não quero tanto Daenerys, não, mas que apareçam os dragões, assim, uma vez ou outra para justificar essa produção que eles dizem que está muito tendo na terceira temporada. E vamos esperar aí mais lobos também. É o que eu espero.
Bom, o que eu espero dessa temporada é uma fidelidade maior com o livro. É inevitável dizer isso, cara. Eu não queria dizer, mas...
Então não diga.
Eu tenho que dizer. Não, eu não queria dizer pra, assim, não ficar estranho pra quem acompanha a série só na televisão. Mas eu, como sou muito fã, eu gosto muito, leio os livros, eu como praticamente os livros, porque eu li os 4 primeiros praticamente em tempo recorde. É,
não, a modéstia mais. É a coisa inacreditável também, né?
Ah, eu li os 3 primeiros livros nos 2 meses anteriores ao meu vestibular. Você consegue bater essa?
Você leu os 3 livros como?
Nos 2 meses anteriores ao meu vestibular. Setembro ou outubro.
Eu li os 3 livros praticamente nesse período parecido, de 3. Sim. Eu espero mais fidelidade, mas pelo que. É claro que promo engana, mas pelo que eu tenho visto, cara. Pelas coisas, pela produção toda, eu acho que isso não vai ser problema. E enfim, eu gostaria de ver mais fidelidade. Mas eu não queria falar, mas tenho que falar porque eu gosto do livro, sou muito fã do livro e eu quero ver essa fidelidade. Pelos promos parece que isso é real, que vai acontecer. E pro lado dos personagens eu tô muito interessado em ver a questão dos Imaculados, o Exército de Imaculados, com a Dani, os dragões ali, tudo que acontece, que eu não vou falar o que é pra não dar spoiler pra ninguém. Isso é o que eu mais tô esperando dessa temporada.
E você, Gui, o que você espera dessa terceira temporada?
Bem, o que eu espero é mais do Jaime, mais da Brienne, mais do Bran, porque assim, foram personagens legais que não tiveram o enfoque necessário na segunda temporada. Eu acho que se eles tivessem tido mais essa chance de brilhar, a gente não teria tido uma temporada tão arrastada. E é isso que eu espero muito da terceira temporada.
E você, Rafa? Expectativas para a terceira temporada?
Ah, é o que o Gui falou. Eu espero que eles saibam dosar o tempo de cena de cada personagem, que eles usem mais os personagens que ficaram apagados na segunda temporada. E que, por favor, menos neve, menos deserto, mais dragões, mais guerra.
Olha só. Então é isso. Estamos chegando ao final do nosso podcast sobre Game of Thrones. Um aquecimento para vocês preparando para a série que estreia nesse domingo a sua terceira temporada, simultâneo com os Estados Unidos. Assista pela HBO, né? Não falamos sobre downloads, não falamos sobre coisas ilegais. Mesmo Game of Thrones sendo a série mais.
Não faz nada, tá?
Mesmo Game of Thrones sendo a série mais baixada ilegalmente, a gente não tem nada a ver com downloads ilegais, tá? Todo mundo aqui assiste pela HBO quando passa
simultâneo,
tá? Então, se preparem que nesse domingo tem Game of Thrones, a partir do dia 31 de março, terceira temporada. Então, agora aquele momento bacana, aquele momento legal. Gui, merchans e despedidas.
Bem, vocês me encontram no Twitter, gigas_marques. Toda semana aqui no Logado com várias reviews lá no Cine Alerta com The Walking Dead. Essa é a semana da troca, eu vou estar fazendo The Walking Dead aqui no Logado. O Rafa vai pegar Spartacus. E vamos lá, né? Tô ansioso pela review do Spartacus dele.
Olha só, vamos ter uma semana do troca-troca, quem diria?
Só falta eles atrasar Spartacus, né?
Ai, ai.
Uma pequena maratona de 3 episódios aí. Vamos que vamos. Se eu aguentei The Walking Dead, eu aguento Spartacus.
Então tá certo. Rafa, merchans e despedidas.
Meu Twitter é Rafael Krempe e eu vou ser responsável pelos reviews de Game of Thrones no Logado. E é isso. Até o primeiro episódio.
E Big C, né? Quando tá chegando aí, né? Big C. The Cancer is Coming, né?
Ah, muito, muito agradável. Sempre. Quem não espera a volta do câncer, né?
Não é, mas... Mas na verdade o câncer já voltou, né, gente? Você tá esperando saber o que vai acontecer, né?
Eu quero uma cena Camila, de raspa de cabelo com Love by Grace.
Vai dizer que todas as vezes que você vê alguém cortando o cabelo na série, no filme, não toca na sua mente Love by Grace?
Isso acontece,
fogos.
Eu não
vou ver. Fogos pra você falar. Ninguém quer falar? Ai, ai, só pra dar problema na edição. Essa merda vai entrar toda na edição. Tá bom? Vai entrar tudo na edição. Léo, merchan e despedidas.
Bom, foi bom falar sobre a série que eu mais gosto. Meu Twitter, @alexaveco. Meu Facebook, tudo meu é @alexaveco. Já é uma identidadezinha que eu criei. Quem quiser arroba pode seguir, Alexaveco. Adicionar. @alexaveco. Vocês estão acabando com a minha reputação, mas tudo bem. E é isso aí. Vai lá, morgulhos para todo mundo.
Ai, ai. Então é isso aí, né, meus queridos? No Twitter, @edu_sacer. Todas as segundas-feiras no spinoff.com.br e no Cine Alerta. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Happened by chance, happened by chance, happened by chance.